Boa noite, amados. Nós temos nas nossas mãos o que há de mais valioso sobre a face da terra. A palavra do nosso Deus disponível ao nosso alcance. A palavra de Deus que é a verdade absoluta sobre todo e qualquer assunto. A palavra de Deus que é imutável e que você tem livre acesso a ela, não importa a sua idade. Independente de quantos anos você tenha, ela está disponível para você. Você sabia que o espírito do homem não tem idade? O salmista fala assim: o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe. Para Isaías, o Senhor disse: te constituí profeta para as nações desde o ventre da sua mãe. Não há idades. O nosso espírito humano não tem idade, nós somos espírito. Deus é espírito, a palavra do nosso Deus é espírito e é eterna. Ela não tem idade. A palavra do nosso Pai não é antiga. Ela é viva e eficaz e é poderosa para você hoje. Eu estava conversando com o namoradinho da minha sobrinha e ele não era cristão. Aí, por causa do meu jeito de falar, ele perguntou para mim: você é cristã? Falei: sou cristã. Aí ele perguntou para mim: que tragédia aconteceu na sua vida para você virar crente? Falei: a tragédia é que aos 22 anos eu descobri que eu não tinha nada e que eu não chegaria a lugar nenhum. Tem maior tragédia do que essa? Saber que somos pó? Eu descobri naquele dia, em amargura de alma, que não havia saída para mim fora da palavra do meu Senhor. E no anseio do meu coração pela verdade, eu perguntei: Pai, como poderá uma jovem como eu guardar puro o seu caminho? Como eu posso, meu Pai? Como eu posso andar na tua palavra, andar na tua presença em santidade e amor? Como eu posso fazer isso? Porque em nós não habita bem nenhum. Não é verdade? Em nós não habita bem nenhum. Mas aquele que nos foi enviado, o Todo-Suficiente, o Todo-Poderoso, nos deu uma condição maravilhosa. Ele abriu para nós um caminho. A palavra de Deus diz que é um caminho santo. E o imundo não passa por ele. Por isso nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra é santa e digna de toda aceitação. Essa palavra é boa e refrigera a nossa alma. Não há Deus fora do Senhor. Não há salvação fora dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a minha vida. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo o que eu sou. Nele, meus irmãos, eu vivo. Nele, como eu falei ontem, eu me movo. É pelo poder dele que eu estou aqui. É por sua graça bendita que você está aqui, que nós estamos aqui. Para poder adorar a Deus, diz o louvor, é preciso conhecer o seu Filho, e ele nos foi enviado. E Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Enviou o seu Filho. Mandou o seu Filho para mim e para você. Um presente irrecusável, porque fora dele não há vida. Fora dele não há salvação. Fora dele não há luz. Eu quero ler um texto com vocês que está em Hebreus. A palavra dele é tudo que tem de mais precioso sobre a face da terra. Oh, Pai, nós te amamos. Hebreus, capítulo 1. Nós te amamos, Jesus, porque a tua palavra é a verdade. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade, meu Senhor, a tua palavra é a verdade. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, para que a gente possa viver na tua presença. Bendito seja o teu santo e excelso nome, Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos últimos dias, nos falou através de quem? Pelo Filho. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Todas as coisas existem pelo poder da palavra de Deus. Nada do que foi feito se fez, a não ser pelo poder da palavra. Tudo que existe na minha vida é criado pelo poder da palavra. Nenhuma condenação há, diz a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escrito da dívida que constava contra você foi rasgado. Foi rasgado. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Carregou com as nossas dores. Verdadeiramente, ele tomou sobre si a nossa pobreza. Verdadeiramente, ele levou sobre si os nossos pecados. Aquele que foi ferido e oprimido, humilhado, por amor de mim, por amor de você, nos deu a sua vida abundante, vida que emana do trono dele. A palavra diz que um rio de vida emana do trono do nosso Deus, e por onde ele passa, ele sara tudo. Eu adorei ao meu Pai, o Criador dos céus e da terra, aquele que pode criar pele, aquele que pode criar unhas. E adorei ao meu Pai, e adorei ao meu Pai. Tu és o meu Criador, meu Senhor. Tu és aquele que vivifica os mortos. O Senhor também vivifica o meu corpo mortal. Quem é você, tétano? Quem é você, câncer? Quem é você, enfermidade? Quem é você? Davi falou, quem és tu, Golias, que se levanta contra o exército do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor me dará você nas minhas mãos. Ele não levou em conta o tamanho, levou em conta a palavra, que é viva e eficaz e é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Nós temos o Deus todo suficiente, Criador dos céus e da terra. Você tem autoridade, meu irmão, de comandar o seu corpo. O seu corpo é tabernáculo, é o lugar onde você mora. Você não é o seu corpo. Você sabia que você não é seu corpo? Seu corpo é a sua casa. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando o nosso Pai nos levar, eis que o nosso corpo volta para o pó. Mas nós iremos para a casa do nosso Pai, para as moradas celestiais do nosso Deus. Você tem autoridade de comandar sua casa, não tem? Quem pode chegar na sua casa fazendo bagunça? Você tem autoridade sobre ela. Que direito Satanás tem de chegar e bagunçar sua casa? Lançando sobre ela enfermidade, ansiedade, angústia? Ele não tem autoridade para isso. Toda autoridade nos foi dada. A palavra de Deus diz que despojados foram os principados e as potestades. E publicamente expostos ao desprezo. Aquele que nos humilhava foi vencido. Ele não tem autoridade mais de nos humilhar, porque o nosso Cordeiro foi morto por nós. Homem de dores, que sabe o que é padecer o nosso Cordeiro. Ele sabe o que é padecer. Ele padeceu por você e por mim. Ele é digno. Ele é digno da sua adoração. Ele é digno de você, que você se curve para ele. Toda vez que meu coração se levanta contra o meu Deus em rebeldia, eu falo para minha alma, o meu Deus é digno de que você se dobre, porque ele deu a sua vida por você. O salmista diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O Senhor, seu Deus, já perdoou todos os seus pecados, todos os meus pecados. É Ele quem sara todas as suas enfermidades. Amém? O nosso Deus é digno e bom. O nosso Deus é digno e bom. Você não veio aqui me ver. Você veio aqui na esperança de que o seu Deus abrisse os olhos do seu entendimento e lhe enchesse de graça. E eu oro nessa hora para que o meu Pai, na sua infinita misericórdia, nos encha com a sua presença santa e faça aquilo que o nosso coração mais deseja. O que o seu coração deseja agora? Eu não posso dar para você o que o seu coração deseja. Mas o nosso Pai Celestial pode. Eu não sou ninguém. Eu sou pó, como diz a palavra. Sou igualzinho a você. Mas nós dois temos. Nós temos o todo o suficiente. Eu e você temos o todo o suficiente. O grande Eu Shaddai, o todo poderoso. Aquele que pode fazer infinitamente mais. Eu poderia passar a noite contando experiência para vocês de como essa palavra tem sido feita vida na minha vida. Em todas as áreas, em todas as áreas, emocional, física e financeira. Porque o nosso Deus é todo o suficiente. Poderia contar para vocês como Ele me fez prosperar poderosamente na minha alma. Porque prosperidade não é ter dinheiro. É conhecer o todo o suficiente. Aquele que tem condição de te alimentar quando há fome na terra. Ele alimentou Elias e houve fome por 3 anos. Elias podia ter um burro cheio de dinheiro, com as cangalhas cheias de dinheiro. Mas não havia comida para comprar. Prosperidade não é ter dinheiro. É conhecer o todo o suficiente, o todo poderoso. Que faz brotar água da rocha. Que sabe abrir caminho no meio do mar, para o seu povo passar a pé seco. Que sustentou o povo no deserto por 40 anos, com um pão misterioso que caía do céu. Como meu Deus me fez andar na sua graça e na sua misericórdia. Mas eu não quero falar disso. Eu quero ajudar você a encontrar esse Deus maravilhoso. Encontrar o caminho da adoração e do louvor. Como que vocês acham que Davi chegou a confiar em Deus o suficiente para enfrentar Golias? Israel, o exército de Israel inteiro estava tremendo diante de Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas Davi achou coragem. Onde ele arrumou coragem? Eu ouvi um testemunho hoje de uma irmãzinha lá em Bebedouro. Ela falou que estava assistindo televisão e de repente essa veia aqui na testa alterou. E o coração dela foi a mil. E aí ela sentou no sofá e falou... E agora, eu vou pedir socorro a quem? Vou pedir a irmã fulana, vou pedir a outra irmã. E o Espírito Santo falou dentro dela, você tem a mim, filha, o todo o suficiente, você não precisa. Você tem a mim, socorro bem presente na hora da angústia. E ela falou, eu morria de medo de Satanás, não gosto nem de falar no nome dele. Mas não sei de onde me veio uma coragem. E eu me coloquei de pé e falei, você não vai me matar. Eu não vou morrer de derrame, você não vai me matar. E eu fiquei glorificando meu Pai, porque Ele é o mesmo Senhor de todos. Rico para com todos, é o meu Senhor lá na Bahia e é o Senhor daquela senhorinha ali em Bebedouro. Que você não conhece e que eu também não conhecia. Mas que o Todo Suficiente conhece e chama pelo nome. Ele sabe o nome dela, eu não me lembro mais o nome, mas Ele sabe o nome dela e o meu nome. E Ele também conhece o seu nome. O seu nome está escrito no livro da vida, diz a palavra. E aquele que não poupou seu filho, não lhe negará absolutamente nada. Ele jamais lhe negará recurso para sustentar os filhos que lhe deu. Ele jamais, jamais lhe negará sabedoria para solucionar qualquer problema. Porque Ele é o todo o suficiente. O Deus que nos faz prosperar, o Deus que nos sara. Ele jamais lhe negará sabedoria para ganhar o seu esposo, ganhar seu esposo, os seus filhos. Porque mais do que você, o seu Deus quer a salvação da sua casa. Amém? O nosso Deus é bom. Eu quero dizer para meus irmãos que o nosso Deus é bom. Eu quero lançar um desafio para vocês. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos adorar o nosso Pai? Vamos nos exercitar na prática da adoração? Enquanto as meninas louvam, nós vamos fazer como ontem, ficar na presença do nosso Deus e entregar o nosso coração a Ele. nos render a Ele, porque Ele é digno, Ele merece o seu amor. Se ofereça a Ele em sacrifício vivo. Vocês podem tocar enquanto a gente adora? Pai Santo, nós te amamos. Se você entrou hoje aqui sem ter uma experiência com Jesus, eu quero convidar você aí onde você está. Você não precisa se mostrar, o seu Deus conhece você, conhece o seu espírito, conhece o seu coração. Quando eu me entreguei a Ele, eu estava no meu quarto. Abri o meu coração e falei, Pai, enche-me com a Tua paz. Me dá da Tua graça bendita, porque eu estou em tormentos. E Ele veio em meu socorro e me deu paz abundante. Então eu quero que você feche os seus olhos e se entregue a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável.
Amém.